vamos falar agora mais uma vez sobre os desdobramentos do massacre de Suzano ocorrido na semana passada. A gente tem acompanhado aqui, não só na região, né, mas em muitos locais, muitas cidades do Brasil, algumas ameaças de estudantes às escolas, né, depois que as pessoas ficaram aterrorizadas com o ataque ocorrido na cidade da Grande São Paulo na última semana. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Ângela Soligo, que é professora da Unicamp. Boa tarde, professora.
Boa tarde a todos.
Essa reação em cadeia, vamos dizer assim, né? Claro que só houve o ataque lá em Suzano, mas as ameaças estão acontecendo, né? Vindas de jovens, vindas de grupos, né? Isso acaba acontecendo motivado por esse ataque? Ou foi alguma coisa assim que essas pessoas que estão fazendo essas ameaças acabaram soltando depois do que aconteceu?
Então, veja, essas situações extremas, como a de Suzano, elas chamam atenção para algo que já acontece na escola, que são as pequenas violências, as incivilidades, os descontentamentos, né? Então, se formos olhar a estrutura da maioria das escolas, é uma estrutura deficitária. Quantas escolas, por exemplo, em locais bastante quentes, não têm sequer ventilador? Quantos professores têm uma condição de trabalho precária, salários precários? E quanto os alunos, em geral, se mostram descontentes com a escola, não só com a estrutura, com a relação com docentes e entre eles mesmos, né? Então, as pequenas violências, os pequenos descontentamentos, no geral, eles não resultam em uma ação extrema, como foi o caso de Suzano e outros casos conhecidos, né? Mas eu diria que eles vão se acumulando. E quando acontece uma coisa como aconteceu em Suzano, é como se fosse o estouro, né, de algo que atinge a outros estudantes, principalmente jovens, no sentido de... Alguém teve coragem de fazer aquilo que eu não tenho coragem, mas de alguma maneira isso, eu me identifico com isso, né? Os dois rapazes que cometeram os atos criminosos em Suzano, nas redes sociais de muitos jovens, eles são considerados heróis.
Pois né? É.
Porque de alguma maneira eles expressam de forma extrema, inadequada, claro, esse descontentamento, né? Mas esse descontentamento, ele já está na escola, e está na escola faz tempo, né?
Pois é, agora que acaba soltando, né? A senhora falou aí sobre as condições das escolas. Os professores também, eles se sentem bastante pressionados, né? A gente ouviu, em gerações anteriores, muitas histórias que às vezes o professor podia até, não sei, agredir não é a palavra, mas poderia dar alguns corretivos nos alunos, né? Hoje o professor é agredido pelo aluno, né? Acontece em algumas escolas, né? Então isso aí mostra uma inversão de valores também, um crescimento dessa revolta dentro das escolas, professor.
Então, veja bem, a primeira coisa é a seguinte, existem os casos de agressão contra professores, mas esses casos não são a regra, eles são exceção, tá? É agressão física, não é? Então, é bom a gente sempre se lembrar disso, não é? Que os professores não estão sendo todo dia agredidos fisicamente por seus alunos, felizmente, porque eles merecem respeito, não é? Mas os professores estão descontentes, sim, por várias razões, né? Pelo seu salário baixo, pelas suas condições inadequadas de trabalho, pela sua carga horária excessiva, pelo pouco valor que eles têm na sociedade e pela enorme carga de responsabilidade, não é? Por quê? Porque hoje as crianças, os jovens, a maior parte do tempo deles é passado na escola, né? Então, o professor, ele é responsável por ensinar conteúdos, pela educação, de uma forma geral, isso está na lei de diretrizes e bases da educação, né? Ensinar a pensar, formar cidadãos, construir valores cidadãos. Então, é uma carga enorme de responsabilidade e muito pouco apoio, né? Sim. Muito pouco respeito aos professores e muito pouco apoio. Nós queremos que as crianças e jovens respeitem os professores, mas nossos governantes não respeitam.
É.
Né?
Tem razão.
Então, o mundo adulto, e principalmente os nossos representantes oficiais, dão um mau exemplo.
Sim, professor, e tem também agora o outro lado, né, que isso aconteceu em Suzano, mas aqui em Campinas, em qualquer cidade aqui da nossa região que está nos ouvindo nesse momento, os alunos precisam ir para a escola. Pode-se haver um temor, uma desconfiança de se ir para a escola, com medo que possa acontecer algo extremo assim?
Pode, eu acho que estudantes, professores e pais estão bastante preocupados, até porque... Depois de Suzano, já houve algumas ameaças. Ontem nós tivemos um caso em Sumaré, aqui na região, próxima de Campinas, não é? Mas foram só ameaças, não aconteceu nada. Agora, é normal que depois de um caso daquele, as pessoas fiquem preocupadas. Não é que vai acontecer, não é? A tendência é que não aconteça. Mas vão... por que que vão aparecer supostas ameaças? Porque esse caso de Suzano é um estopim, né? E ele é a chance de outros estudantes em outras escolas dizerem: nós também não estamos contentes. Então, essa é a questão. A questão não é o risco real. A questão é prestar atenção... no que essas reações querem dizer. E essas reações querem dizer para a escola: olha, aqui também temos problemas, nós também não estamos contentes. Eu participei, coordenei uma pesquisa há uns 3 anos atrás sobre violência e preconceitos na escola. É uma pesquisa nacional. Uhum. Que foi realizada por universidades federais brasileiras. E essa pesquisa mostrou que os estudantes, crianças, adolescentes e jovens, eles se queixam de que a escola não os escuta. Eles pedem diálogo, né? Então, veja, quando o estudante está dizendo que quer ser ouvido, que quer ter diálogo e a escola não ouve, esse tipo de ação, não só ação extremada, mas as pequenas violências, as depredações, né, elas vão acontecendo. Então, esse caso é extremo, mas ele revela algo. Ele revela algo sobre o que tem sido nossas escolas.
Bom, antes da gente fechar aqui, professora, veio uma pergunta, né? Uma colocação do Ismael, na verdade. Ele diz que os professores são agredidos, sim, quase, ele diz todo dia, né? Mas não tem um alarde como necessita. E outra colocação dele, que todos os dias os professores são agredidos moralmente e ameaçados pela violência interna e externa da escola. E isso aí também, por mais que possa não haver todo dia a agressão física, isso também esgota o professor e fica difícil de se conseguir esse respeito que a senhora falou, né?
Com certeza. Com relação às relações no interior da escola, elas têm sido muito difíceis para os professores. Isso não há dúvida, não é? São relações difíceis. E eu vou dizer que elas são difíceis de parte a parte. Os professores se queixam, os alunos se queixam. Então, eu volto a repetir. Quando a relação está ruim, não adianta culpar um lado, né? A gente tem que entender os professores, mas a gente tem que entender os alunos também. Então, relações de respeito, elas têm que ser recíprocas, não é? Mas certamente eu concordo que a vida dos professores hoje é muito difícil no interior da escola. Agora, com relação às agressões físicas, eu não sei quem é essa pessoa, mas não adianta afirmar isso sem ter dados. Já os professores todos os dias apoiam na escola. Os dados das pesquisas, da própria PESP, não dizem isso. Sim. Né? Então as pessoas precisam ter um pouco de cuidado com aquilo que afirmam, porque isso também cria atitudes negativas da sociedade com relação à escola.
Cria-se uma imagem.
Cria-se uma imagem, né? Uhum. A imagem de que então todos os adolescentes e as crianças são um grande problema da escola. Não, né? As crianças e os adolescentes estão na escola para estudar e receberem educação e educação de qualidade. Né? Isso é o que diz a lei.
Professora,
do mesmo modo, os professores devem receber respeito dentro da escola e do sistema educacional e dos governos.
Professora Ângela, para a gente fechar, né? Que tipo de ações podem ser tomadas aí pelos pais, né? Por quem... Muitas vezes, alguns desses adolescentes revoltados, eles se revoltam pela internet, né? Tem a questão aí também que se discute muito dos jogos violentos e muitas vezes eles não têm boa relação com os pais, né? Então fica difícil de os pais controlarem esses jovens que fazem esse tipo de situação, ou que chegam ao extremo de fazer o que aconteceu em Suzano, ou outras situações, como aqui na região de Campinas, Sumaré, que a senhora citou aí, que eles vão fazer ameaças, né? Como prevenir isso? É possível? E também como tirar o medo dos alunos, das pessoas que estão diretamente ligadas?
Então, o caminho, do ponto de vista da escola, é o diálogo, né? Essa questão, ela deveria ser assunto das escolas, trazer os pais para conversar, sentar com os alunos, abrir rodas de conversas, pegar os professores que têm uma relação melhor com os estudantes, que são mais empáticos, mais acolhedores, abrir rodas de conversa para dialogar sobre isso. Né? Educação é diálogo. Então, nesses momentos, aproveitar esses momentos para conversar, para pensar sobre como melhorar a escola, como inserir todos nesse processo para melhorar a escola. Então, incluir a todos positivamente, né? Não no sentido de todos ficarem uns desconfiando dos outros, mas como inserir positivamente todos em melhorar a escola e as relações dentro da escola. E para isso, a parceria com as famílias é muito importante. O diálogo com as famílias, a escuta das famílias também é muito importante.
Queremos agradecer aqui a professora da Unicamp, Ângela Soligo, ela é psicóloga e falou aí sobre os comportamentos, né, desses jovens, principalmente depois da tragédia ocorrida na cidade de Suzano na semana passada. Professora Ângela, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
À disposição, boa tarde.
CBN Total.